Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora nos acompanha também no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual com o TVT Cidades. Hoje, aqui no estúdio, diretamente na Avenida Paulista, da Rádio Brasil Atual, a presença do deputado estadual Emílio de Souza, ele que é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e também pré-candidato à Prefeitura de Osasco. Deputado Emílio, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, no quadro TVT Cidade. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Cosmo, pelo convite, Rafael também. Boa noite. Todos os nossos telespectadores, todos que nos acompanham aqui.
Maravilha. Vamos falar então um pouco deste ano legislativo. A gente está ainda em abril, né? Como é que estão os trabalhos lá na Assembleia Legislativa aqui no estado de São Paulo? O que o senhor pode falar para a gente dos trabalhos, projetos, rusgas com o governador, se é que tem rusga? O que o senhor pode falar para a gente?
Você sabe que eu coordenei durante todo o ano passado a frente parlamentar contra a privatização da Sabesp. Foi um trabalho enorme. Fizemos muitas audiências públicas no estado como um todo, andamos muitas regiões do estado debatendo e falando da inconveniência desse projeto, né? Finalmente o governo, com a máquina, com os recursos, com o dinheiro que tinha, conseguiu formar uma maioria e aprovou a ideia da privatização. Então é um dos trabalhos que eu tinha, mas é um dos trabalhos que uma das coisas que eu mais atuei nesse último período. E agora nós temos novos projetos lá na Assembleia, estamos discutindo. A Sabesp ainda tem uma discussão aqui na capital de São Paulo para ver se adere ou não adere. E isso que viabiliza a privatização. E agora tem novos projetos, né, que nós estamos debatendo. Um deles, que é o mais atual, que é a criação das escolas cívico-militares do estado de São Paulo. Que é um absurdo completo, mas que eles estão botando para votar. E o outro, pior ainda, é o que tira recursos da educação no estado de São Paulo, né, que é um projeto que altera a Constituição do estado. São Paulo, como você sabe, ele gasta 30% dos recursos com educação e ele quer reduzir para 25%. Isso significa tirar aproximadamente 10 bilhões de reais por ano na educação, que já falta recurso para melhorar as condições de ensino do estado, melhorar o salário de professor, melhorar as condições das escolas.
Deputado Emílio, bem-vindo aqui ao TVT Cidades. Nessa linha, eu queria perguntar ao senhor como é que está repercutindo na Assembleia Legislativa essa política de segurança do governador Tarcísio de Freitas. Acabou, agora nessa semana, a chamada Operação Escudo, enfim, a Operação Verão da Polícia Militar na Baixada Santista, que deixou um saldo de mais de 50 mortes. Como esses fatos vem repercutindo na Assembleia Legislativa?
Rafael, 50 mortes apenas na Operação Verão. Se contar a Operação Escudo juntos, então vai para mais de 80 mortes.
É verdade.
Ali. Então, a Polícia de São Paulo está num nível muito preocupante. Os sinais são da transformação de uma polícia profissional com 200 anos de existência numa espécie de milícia, sabe, bolsonarista no estado. Com muita violência, agindo com muita truculência. Ainda ontem, muita gente viu as imagens de uma abordagem policial onde ele empurra um senhor numa cadeira de rodas, sabe, dentro de uma casa, entra numa casa, né, sem autorização, na cidade de Piracicaba. Então, o que aconteceu na Baixada tem repercussão na Assembleia, nós temos debatido isso diariamente. Nós fizemos audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, né? E o tempo todo nós temos debatido esse assunto. É muito preocupante o que o Tarcísio está fazendo com a corporação da Polícia Militar, sabe? É um incentivo a uma polícia letal, uma polícia que mata mais, Né? Esse ano, o número de mortes por policiais aumentou de maneira vertiginosa, já tinha aumentado em 2023, aumentou mais. Ele retirou, está desestimulando, melhor, a utilização de câmeras corporais pelos PMs, o que é um, que é uma, é um contrassenso, né? vai na contramão de tudo que o mundo está fazendo. A atividade policial, ela é essencial no, no, na vida democrática, na sociedade, mas exatamente por ser uma polícia que tem controle sobre a vida das pessoas, tem que ter controle. Ela tem que ter controle externo, tem que ter ouvidoria, os dados, a polícia tem que prestar contas dos dados, das ações que ela faz. Não pode você ter uma polícia que age, vai no litoral, uma operação dessa, com dezenas de mortos, e achar que isso é um sucesso. Operação policial, quando termina com efeito morte, ela não foi uma operação de sucesso.
Deputado, já que a gente estava falando no início da sua explanação sobre a questão da privatização da Sabesp, vou trazer um outro tema muito pertinente no estado de São Paulo, sobre exemplos de privatização que dizem, que falam que funciona, que dá muito certo, do caso da Enel em estado de São Paulo. Uhum. N questões, apagões constantes e, para além disso, a diretoria da empresa não paga multas, não está nem aí para a população paulistana e no estado. O último, mais recente, região central da cidade, que nunca havia acontecido apagões, comerciantes mais de 3 dias sem energia elétrica, população. O que o senhor pode falar para a gente deste exemplo de sucesso de privatização da Enel?
Esse exemplo, Cosmo, é o que pode acontecer com a Sabesp. Quer dizer, quando você coloca o interesse do lucro para cuidar de um serviço essencial como energia e como água, você está entregando na mão do privado. Você está dizendo o seguinte: ele vai maximizar os lucros deles. Ele vai tentar ganhar muito mais dinheiro e executar menos. Né? Então, evidente, olha, a falta de luz, de energia na capital tem a ver, não é com a falta de energia no país. A oferta de energia está tranquila, não faltou energia em parte nenhuma do país. Tem a ver com falta de manutenção, de programação, de equipe técnica. Por quê? Porque eles vão cortando. A política deles é diminuir o número de funcionários, terceirizar outras coisas. Então vai tirando a especialização de um serviço que não pode parar, não pode ter interrupção, nem energia elétrica, nem água. E quando tiver, tem que ser uma coisa muito breve, né? Porque diz respeito à vida doméstica, mas diz respeito também às empresas, ao comércio, a segurança pública, tudo que afeta quando falta energia. Então, assim, infelizmente, é o que o mercado tem a oferecer. Eles querem maximizar os lucros e diminuir, fazem isso diminuindo a estrutura da empresa, cortando o serviço de manutenção, e aí a consequência é essa que nós estamos vendo.
Deputado, o senhor está colocando o seu nome para disputar a Prefeitura de Osasco. Vamos falar um pouquinho de como é que estão esses serviços na cidade de Osasco, como é que o senhor avalia, por exemplo, educação, saúde e segurança em Osasco, e quais são as suas propostas como pré-candidato, lembrando que são serviços do Estado, mas como melhorar a situação do povo de Osasco a partir desses elementos que o senhor já traz a partir da Alesp, da Assembleia Legislativa?
Olha, primeiro precisamos lembrar o que é Osasco, né? Osasco é uma cidade que até 20 anos atrás, quando eu assumi a prefeitura em 2005, 19 anos atrás, Osasco era o 25º produto interno bruto, 25º PIB do país entre as cidades. Primeira São Paulo, segunda Rio de Janeiro, e Osasco é a 25ª. Quando eu deixei a prefeitura, ela já era a 11ª, por conta de uma série de medidas de atração de empresas que nós fizemos lá em 2005. Especialmente das empresas voltadas à tecnologia e empresas de venda pela internet. Então, Osasco teve um crescimento extraordinário e depois que eu saí, ela continuou atraindo mais empresas e crescendo. Então, nós estamos falando de uma cidade que tem possibilidades de investimento. Nós não estamos falando de uma cidade endividada, nós estamos falando de uma cidade com condições de prover serviços públicos de qualidade. Pois bem, isso não está acontecendo. Os serviços em Osasco estão abaixo da média, abaixo do que Osasco poderia oferecer, e muito. O serviço de saúde é um absurdo completo. terceirizou tudo, novamente a terceirização de UPAs, de pronto-socorros, de hospitais, né, e até de unidades básicas em alguns casos, significa, novamente, a empresa que ganha um hospital, ela ganha, ela tem um lucro fixo. Ela teria que oferecer uma quantidade de médicos, ela não oferece. Tem situações em Osasco, por exemplo, onde quem faz a receita para o paciente é uma enfermeira, porque não tem médico para fazer. As consultas com especialistas continuam demorando, às vezes, 2-3 anos para conseguir marcar uma consulta. Então, não tem a menor condição. E o que falta ali é uma gestão, é rever essa terceirização indiscriminada que foi feita. É uma coisa completamente absurda.
E sobre esse assunto, inclusive, a gente tem uma pergunta, né, Cosmo?
Exatamente.
Da população sobre a situação de saúde em Osasco.
O TVT Cidades, ele tem a lógica de discutir problemas relacionados às cidades, né? E aí a gente costuma também ouvir a população para saber o que eles pensam ou mandam perguntas para os nossos convidados, né? Vamos ouvi-lo.
Vamos lá. Olá, Emílio. Eu sou o Paulo, ex-presidente Paulo Marcelino, ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Osasco. E eu gostaria que você considerasse algumas coisas em relação à saúde mental do município. Né? Nós temos um plano municipal de saúde aqui em Osasco, em que o prefeito do município simplesmente ignorou, além de não cumprir, ele ignorou. E nós sabemos como é que está a questão da saúde de Osasco. Não estamos falando de um município pobre, estamos falando de um município que é o segundo PIB do estado de São Paulo. Estamos falando de um município cujo orçamento é maior do que várias capitais de São Paulo e do país, perdão, várias capitais do país. Então, Emílio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse descaso todo com a questão da saúde de um modo geral do município, mas principalmente na questão da saúde mental.
Deputado Marcelino trouxe essa questão, preocupação com a questão da saúde mental do trabalhador, da população como um todo, mas ele traz um leque maior da saúde como um todo na cidade de Osasco, e ele lembra um detalhe, que é um dos maiores PIBs, das maiores receitas do país. O que o senhor pode falar sobre essa questão?
Marcelino, na verdade, nós sabemos o que acontece, nós temos diagnóstico que acontece na saúde de Osasco, é dinheiro mal investido, é terceirização indiscriminada. Sabe? E a terceirização que não devolve em qualidade o serviço que é anunciado, que é pago melhor. Então, eu penso o seguinte, a questão da saúde mental, por exemplo, que você traz, ela é uma das coisas mais prejudicadas que tem Osasco hoje. A questão da sanidade mental, Cosmo, ela tem se agravado no país, em todas as cidades. Por quê? Porque você teve episódio da pandemia, você teve o isolamento, foi um período longo. Isso causou, tanto em crianças, jovens, quanto também em idosos, um aumento expressivo dos casos que as pessoas precisam de tratamento de saúde mental. Então, você vai num CAPS em Osasco, por exemplo, né? Os CAPS que tem lá hoje ainda são da nossa época, né? É um CAPS adulto, um CAPS álcool e droga, um CAPS infantil. E agora o presidente Lula anunciou mais um CAPS para Osasco. Mas os CAPS que tem lá, você vai, não tem medicamento, falta psiquiatras, sabe? Não tem um plantão, às vezes, 24 horas para cuidar de um surto imediato. Então, nós realmente estamos diante de um problemaço, né? Eu diria que a saúde mental é a ponta desse iceberg. Mas quem procurar um pronto-socorro em Osasco hoje, uma unidade básica de saúde, uma policlínica para agendar uma consulta com especialistas, vai aguardar um tempo que é insuportável para quem está precisando imediatamente.
Está chegando alguns comentários aqui via chat das redes sociais, deputado. Aí tem o Wagner... Deixa eu ver aqui, o Wagner Camaroto, boa noite, Emílio, elogiando seu trabalho na Alesp, dizendo que Osasco precisa de políticos como o senhor. Tem o Nido Portal Valentim, dando parabéns ao seu trabalho junto à Alesp também, falou que o senhor sempre presente, preocupado com a cidade. A Maria Salete Ramos Silva, dando boa noite aqui também. Enfim, o Ni também do portal, ele fala sobre a questão das problemáticas de Osasco, e ele fala de uma questão aqui de... o Camaroto, ele fala, Osasco 8 anos, não se urbanizou favelas e nem se fez moradias, enfim. A gente tinha uma programação aqui, também tem outras perguntas, e trânsito, geralmente mobilidade, são dos gargalos das grandes cidades, de médio e grande, grandes cidades e também das pequenas cidades. Mas Osasco, por ter uma localização geométrica, imagino que ela não foge dessa realidade. A gente tem mais perguntas aqui da população de Osasco no que diz respeito ao trânsito. Vamos acompanhar.
Vamos lá. Você foi prefeito aqui por 8 anos. 12 anos o senhor está fora. Como é que está se sentindo o trânsito de Osasco? Porque está um absurdo. Está crescendo muito para cima e não tem planejamento. O trânsito, você tanto para viajar aqui de Osasco, está muito difícil. O que o senhor projeta, o senhor tem para isso?
Pois é, geralmente quando a gente ouve as pessoas, não foge muito dessa realidade. Saúde, habitação, educação, moradia e trânsito, mobilidade. Essa situação também é delicada na cidade de Osasco?
Delicadíssima. Porque assim, Osasco, como ela cresceu muito economicamente, ela também atraiu muita gente querendo ir morar lá. E a cidade se verticalizou, está se verticalizando de uma maneira muito desordenada, eu diria. É comum as cidades, com o tempo, elas irem verticalizando, mas você tem que ter controle. Né? Dá para você verticalizar quando você abre novas avenidas, quando você duplica pequenas avenidas e transforma numa maior, né? Quando você cuida do transporte de massa. O que está acontecendo em Osasco é assim, ela não se preparou, o seu sistema viário, as últimas alterações que tiveram foi no período que eu era prefeito. Quando nós abrimos a Avenida Hilário Pereira de Souza, ali ligando o Largo de Osasco à Viliara, quando nós duplicamos a Avenida Visconde de Nova Granada, né? Quando nós abrimos a Avenida João Goulart, quando nós duplicamos a Rua da Estação, né? Fizemos a Panorâmica, a Avenida Panorâmica, a Transversal Sul, muitas obras que deram fluidez para o trânsito. Só que 12 anos depois, evidentemente que a cidade já reclama de novas obras, né? E não foram feitas. Né? A uma que está sendo feita agora é pela CCR, né? Que é da Castelo Branco, está fazendo um viaduto de entrada de Osasco, mas zero de intervenção da prefeitura ali. Né? Então, e a outra coisa fundamental que infelizmente não teve, que são corredores de ônibus. Então, Osasco, os únicos corredores, faixa exclusiva de ônibus, nem é corredor. As faixas que foram criadas é da minha época ainda, que é a Avenida dos Autonomistas e a Avenida Getúlio Vargas, mais nada. Então, o que, que é urgente, o que, que eu pretendo agora num novo programa de governo que eu vou apresentar para Osasco? Eu acho que Osasco está na hora de criar vários corredores de ônibus para dar velocidade para o transporte de massa, incentivar as pessoas a andar mais de transporte coletivo. As pessoas topam, desde que tenha qualidade, rapidez, sim, segurança. Então, construir corredores. E outra medida muito importante é integrar o sistema de ônibus de Osasco com o sistema de trem e metrô. Né? Na capital já funciona assim, você paga uma tarifa, um bilhete único, você pode usar o ônibus, o trem, o metrô com uma só tarifa. Em Osasco, não. Em Osasco, a pessoa sai da Zona Norte, do Munhoz, do Baronesa, da Vila Menque, e ele tem, ou então lá do Conceição, do Novo Osasco, ele tem que vir até a estação, uma das 5 estações de Osasco, e pagar outra tarifa, pegar o trem. Então, interligar, melhor...
Não tem um bom de ação local na cidade?
Não tem, mas você tem que pagar outra tarifa.
Ah, sim.
Eu estou querendo dizer o seguinte, para estimular as pessoas a andar de ônibus, eu prefiro a gente fazer integração.
Sim, que é o
então,
correto.
O sujeito sai lá do bairro dele, ele paga uma tarifa e ele vai, sim, chegar na Avenida Paulista.
Exato.
Entendeu? Ou na Zona Sul de São Paulo. Então, esse é um dos desafios que eu quero propor para o próximo período de governo. Né? Osasco tem condições para isso. E nós estamos discutindo outras medidas também. Mas eu reporto isso ao crescimento desordenado. A prefeitura não tem um plano diretor atualizado. Osasco não tem, então não se cria, vamos dizer, não se limita. Você poderia falar, determinada área da cidade eu vou permitir verticalização até 8 andares, por, sim, exemplo. Mas não, você começa a ver surgir prédios de 36 andares em lugares onde o sistema viário já não suporta. Então nós estamos pagando o preço da falta de planejamento da cidade.
Agora, deputado, Osasco é cercado de outros municípios que fazem divisa e é completamente urbano. Você sai de um município e entra no outro, você nem percebe a diferença. por conta da proximidade. Como é que está o consórcio intermunicipal das cidades que fazem divisa com Osasco? Ele não é importante para conquistar, por exemplo, isso que o senhor está propondo, que é essa integração entre um transporte que é estadual com um transporte local?
Há um consórcio criado, né, uns anos atrás, ainda na minha época, mas ele é um consórcio ainda que com pouco... Há um esforço, mas um funcionamento que não enfrenta ainda os problemas. Por exemplo, essa questão que eu estou falando da integração de ônibus-trem, ele não serviria só para Osasco, ele poderia servir para Carapicuíba, para Barueri, para Itapevi, para Jandira, para outras cidades que faz parte lá do consórcio da região oeste. Né? E outras questões, você pode trabalhar junto na questão da saúde, você pode trabalhar junto na questão da navegabilidade do Rio Tietê, que corta todos esses municípios. A nossa região, ela é cortada pelas três principais rodovias do estado: Castelo Branco, Anhanguera e Raposo Tavares, e pelo Rodoanel. Então, evidente que ela está numa esquina, Osasco está numa esquina, que ela recebe tudo isso. Então, muita gente, para desviar do Rodoanel ou desviar do pedágio, passa por dentro de Osasco. O impacto no trânsito é imediato. Então, nós temos que pensar soluções que enfrente esse problema também.
O senhor vai priorizar o transporte público em Osasco?
Vou priorizar. Não só ele, né? Mas nós precisamos... Para mim, assim, os desafios é da questão do transporte público, mas a questão da saúde é absolutamente essencial. Uma nova política de saúde para o município, rever essas terceirizações, sabe, desordenadas que foram feitas, exageradas que foram feitas, a preços exorbitantes, né? E você tem outros temas, né? O tema da educação, o tema da habitação.
Deixa eu cortar o senhor, me permita, porque quando o senhor falou em outros temas, aqui nós temos também uma questão de habitação também. E aí um munícipe lá de Osasco, ele fala que em Osasco, há 8 anos, não se urbaniza favelas e nem se faz moradia popular, e diz que é uma vergonha. E sobre esse tema especificamente, a gente sabe que moradia também é um dos gargalos que envolve as médias e grandes cidades, região metropolitana e capitais. Osasco não deve ser diferente dessa questão. Antes de ouvir a próxima pergunta do munícipe, queria que o senhor falasse também sobre o déficit habitacional em Osasco, se tem projetos do PAC Minha Casa Minha Vida agora com o governo federal. Mas vamos primeiro ouvir essa pergunta de um munícipe.
Emílio, sabemos que Osasco está parado no quesito habitacional. Gostaria de saber, em seu mandato, o que será feito para mudar essa realidade?
Olha, primeiro, vamos lembrar o seguinte. Eu, nos 8 anos de mandato, nós urbanizamos as 10 maiores favelas de Osasco. Urbanizamos, urbanização completa. Claro, num trabalho feito junto com o governo federal, principalmente, e um pouco até com o governo do estado. Então, isso significou melhoria do saneamento dessas áreas. O que era favela virou bairros, viraram bairros completos, né? Inclusive com centro cultural, com coisas que nós fizemos ali. Então, eu acredito nisso. E foram produzidas aproximadamente 5 mil unidades fora das favelas, foram produzidas 5 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, com demanda organizada pela prefeitura e atendida. Isso ajudou demais. Mas de lá para cá, não se urbanizou nenhuma favela, não se construiu mais moradia popular, nem do Minha Casa Minha Vida, nem do CDHU, nem de nada. Então, o que nós estamos tendo agora, com a volta do presidente Lula e a volta do programa Minha Casa Minha Vida, surge uma nova oportunidade para Osasco voltar a fazer o que deveria ter continuado a fazer e não fez. Né? Então, o que eu pretendo? Eu pretendo fazer Minha Casa Minha Vida, porque agora não é só a população de favela. Eu preciso atender aquelas pessoas que não conseguem mais morar, que moram em casa e ficam morando no fundo da casa do pai, da mãe, do sogro, da sogra, e precisam ter oportunidade. Não conseguem financiamento numa rede normal, na rede bancária normal. Então, eles só conseguem quando tem crédito subsidiado, como é o Minha Casa Minha Vida. Então, eu pretendo investir muito nisso, garantir moradia, não só para a população de favela, mas principalmente também para quem paga aluguel, para quem vive ainda na casa dos pais e precisa ter o seu direito a um teto.
Deputado, o senhor disse que está na construção do seu programa de governo. Ele está aberto a receber sugestões da sociedade lá de Osasco? Como é que as pessoas podem sugerir programas, enfim, medidas para a sua gestão, no caso da sua vitória?
O nosso programa de governo, ele é aberto, nós temos grupos de todas as áreas, se a pessoa quiser participar presencialmente, mas se quiser também pode participar virtualmente, nós temos plataforma para isso, basta buscar minhas redes sociais que a pessoa vai acessar esse material e poder fazer sugestões. Porque às vezes as sugestões não nascem de um técnico ou de um autoconhecedor e nem mesmo do candidato. Às vezes a solução nasce de quem vive o problema ali, de quem está precisando resolver um problema e ela tem uma ideia. Então eu sou muito... Nós estamos completamente abertos, o programa é participativo, aberto a quem quiser. Daqui até junho nós vamos colher sugestões para ir apresentar um programa de governo bastante completo.
E por falar em participação, deputado, as gestões do Partido dos Trabalhadores têm, do modo petista de governar, fala muito de orçamento participativo, da participação efetiva, como o senhor falou, não só na participação de projetos, enfim, mas que a população defina prioridades de investimento. Em caso da sua vitória na Prefeitura de Osasco, o orçamento participativo vai funcionar, ele vai ser peça fundamental no governo?
Ele será peça fundamental, como foi na primeira vez. É impressionante, assim, é uma medida que não custa para os cofres públicos, mas que ajuda muito você a superar problemas. A prefeitura, ela precisa ouvir as pessoas, porque às vezes ela vai num bairro, ela faz uma determinada obra, recapeia ruas ou faz, mas a verdade é que a comunidade quer naquele local é outra coisa. Às vezes ela quer uma quadra, às vezes ela quer a reforma do posto de saúde, às vezes ela quer uma troca de iluminação, uma praça. Então, nada como ouvir. Nada como ouvir. Ouvir, todo mundo sabe, quem ouve mais erra menos. Então, a prefeitura, o recurso que ela tem disponível, ela precisa ouvir a população sobre como deve ser aplicado. Né? Então, vai voltar agora, né, nessa nova fase. Nós temos condições de utilizar os instrumentos que a tecnologia permite para uma participação direta. Não necessariamente ele tem que ir numa assembleia, votar. Ele pode oferecer a contribuição dele pela internet.
De casa mesmo.
De casa. Ele pode falar, olha, meu bairro, vamos fazer uma votação eletrônica. Como é que pode? O que está precisando? O que você acha mais importante? Né? Eu sempre trabalhei no orçamento participativo. As pessoas escolhiam uma prioridade para a região dela e outra prioridade geral da cidade.
Para a cidade.
Né? Então, por exemplo, você tem coisas, por exemplo, vai fazer corredores de ônibus. Não é para uma região, ela vai fazer integração para muita gente. Agora, quando você vai fazer uma quadra, uma UBS, uma coisa assim, é mais para aquela população local. Então ele votava lá para o específico e votava para o todo também.
Bom, a gente já está terminando, temos mais um minuto, deputado, de programa. De quadro, o TVT Cidades, como é que está a aliança política, o arco de alianças para essa disputa em Osasco? O senhor acredita que os movimentos progressistas poderão retomar o governo da cidade?
Eu acredito, acho que nós estamos num bom momento para isso. O que eu sinto é assim, a vitória do presidente Lula e a aliança que se constituiu em torno dele, que possibilitou a vitória, ela tem condições de se repetir nas cidades onde nós estamos disputando, né? Então nós estamos fazendo um esforço grande para que os partidos que estiveram com o Lula estejam juntos novamente agora. Boa parte deles já aderiram, estão junto conosco, já anunciaram apoio. E agora nós estamos no período de conversação ainda. Isso se liquida até a metade do mês, até a metade do ano. Período das convenções, até lá muita coisa é possível e nós vamos trabalhar nesse sentido.
Verdade. Deputado Emílio de Souza, nosso tempo infelizmente está chegando ao final agora, 18 horas e 30 minutos, mas o TVT Cidades tem exatamente essa proposta, de trazer, ouvir, não só políticos, pré-candidatos e pré-candidatas, mas também ouvir especialistas no que diz respeito às problemáticas das cidades. Especialistas em habitação, em mobilidade urbana, em meio ambiente, um tema que está tão pautado na hora do dia. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Várias perguntas aqui para o senhor, mas não temos mais tempo hábil para dialogar, mas dizer para o senhor que foi uma honra tê-lo aqui no TVT Cidade. Desejar sorte na sua caminhada aí. Esperamos recebê-lo aqui na Rádio Brasil Atual e na TVT em uma próxima oportunidade. Viu? Obrigado.
Obrigado, Cosmo. Obrigado também ao Rafael. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Quem tiver também, podemos prosseguir esse debate, as pessoas me enviando perguntas nas minhas redes, eu vou respondendo à medida que for possível. mas de qualquer forma eu quero agradecer muito a oportunidade que a TVT nos abre, cumprimentar vocês por esse diálogo tão importante para todas as cidades e me colocar mais uma vez à disposição de todos.
Então, com a participação do deputado Emílio de Souza, a gente termina mais um TVT Cidades, quadro dentro do nosso Jornal Brasil Atual. Teve trabalhos técnicos aqui na rádio da Amanda Nicole, na TVT do Adilson Freitas, do Guilherme Dias, apresentação de Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia, e na produção, Larissa Borer. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual, e às 18, com o TVT Cidades. A todos que nos acompanharam até agora, um ótimo final de quarta-feira e até amanhã.
Tchau.